E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. E não se esqueça, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo no nosso portal jornal.usp.br ou ainda, se preferir, é só baixar o nosso aplicativo gratuito Jornal da USP. E nós seguimos com as principais notícias do dia, também cobertura, né, que fazemos aqui diariamente na área de medicina. Vamos falar de uma linha de tratamento, uma nova cirurgia para a dor crônica. E a gente vai explicar para você os detalhes. Consiste, resumidamente, né, no implante de eletrodo, um estimulador ganglionar. E a gente vai explicar qual é o diferencial dessa linha de tratamento, para que tipo de paciente serve, não é? E explicar um pouquinho a expectativa de resultado. Eu converso sobre o assunto com o Dr. Guilherme Alves Lepski. Ele é médico neurocirurgião, livre docente do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Guilherme, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Eu começo pedindo uma explicação sua, Dr. Guilherme, sobre o que é a dor crônica. Então, é uma dor comum que a maioria tem e que se agrava com o tempo, quer dizer, acumulativa, ou ela tem a ver especificamente com algum tipo de trauma, um acidente, algo mais significativo, né, em termos de trauma?
Olha, a dor crônica, ela é definida, para ficar fácil de entendermos, né, aquela dor que persiste além da lesão do tecido propriamente dita. Então, na dor aguda, você tem uma agressão, seja uma cirurgia, uma queda, uma fratura, e uma vez cicatrizado o tecido, a dor vai embora. Esse é o que a gente chama de dor aguda. A dor crônica tem um mecanismo diferente, então ela persiste além do agravamento do tecido. Usualmente, a gente fala aí de uma duração de mais de 3 meses, com muito sofrimento psíquico e perdas sociais associadas, né? Requer um foco especial. A gente tem basicamente 2 tipos importantes de dor crônica, que é a dor por lesão do tecido, a dor nociceptiva, e a dor neuropática, que é a dor por lesão do sistema nervoso. E é essa dor, esse tipo de dor por lesão dos nervos, que são foco desse tratamento novo que a gente está desenvolvendo.
Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, há quanto tempo essa cirurgia é feita, essa linha de tratamento? As pessoas confundem um pouco estimulador medular com estimulador ganglionar. Então, vamos explicar? Uma coisa é mais antiga e outra é uma linha mais nova, mais recente.
Para dor neuropática, a estimulação medular sempre foi um tratamento, uma opção de tratamento. Ela foi descrita em 1967, ela é bem antiga. Essa variante, a estimulação do gânglio da raiz, né, ela está presente na Europa desde 2014 e aqui no Brasil desde este ano. Então, após todas as aprovações regimentais, né? No caso, nós estamos estudando isso desde 2014 e foram vários trabalhos publicados com mais de 100 doentes na nossa experiência. E os estudos, tanto nossos quanto de colegas, mostram que a estimulação ganglionar ela é superior em termos de eficácia do que a estimulação medular convencional.
É um procedimento considerado normal ou é uma operação de risco, podemos dizer?
É um procedimento minimamente invasivo, né? O doente pode ir embora no dia seguinte, se assim desejar. Basicamente, esse eletrodinho ele é implantado por meio de uma agulha que é colocada dentro do forame da raiz, guiado por raio-x. E aí se faz uma bolsinha na gordura embaixo da pele para se colocar o gerador de estímulos, o marca-passo. É minimamente invasivo, isso pode ser feito com sedação, sem necessidade de anestesia geral, e o doente pode ir embora no dia seguinte.
Uhum. E onde exatamente é localizado?
Aí é que tá, depende do local
da dor.
Depende do local da dor, vai ser feito um estudo para saber qual a raiz relacionada àquele território de dor.
Normalmente, qual é a região mais comum, isso diferencia? Quer dizer, tem um tipo de cirurgia mais comum em termos de localização ou depende, realmente varia muito de paciente para paciente?
Varia muito de doente para doente, isso serve para lesão de qualquer nervo do corpo, né? Lesão de nervo, seja uma lesão causada por uma cirurgia, por um tratamento como radioterapia, por uma fratura de algum osso, por algum acidente, tiro, faca, etc. Não é? Então, qualquer lesão de nervo, né, pode ser um candidato a esse tipo de tratamento. Então, depende do nervo que está acometido, a gente trata a raiz correspondente. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, põe uma plaquinha lá na parede do abdômen, e aí fica com uma dor na região inguinal. Aí a gente coloca o eletrodo na primeira raiz lombar, né? E várias outras condições. A pessoa faz uma fratura, faz uma cirurgia do joelho, por exemplo, uma artroscopia do joelho para fazer uma correção de ligamento, alguma coisa assim, ou do tornozelo, e evolui com lesão desses nervos e dor em queimor constante. Aí a gente trata as raízes correspondentes, né? Uhum. Com um bom resultado, na perspectiva de mais de 80% de controle da dor em 3 anos, né? Foram os nossos estudos, foram com 3 anos de seguimento prospectivo.
Acho que agora o senhor explicou, mais ou menos dá para intuir, que tipo de paciente pode receber essa cirurgia, não é? Essa linha de tratamento. Mas é importante explicar direitinho. Para quem que serve essa cirurgia? Não é para todos os casos de dores. Então, gostaria que o senhor frisasse esse ponto, que eu acho que é importante.
Então, dor crônica, ou seja, tem que ter uma certa duração, tem que ter sido esgotados os tratamentos convencionais, medicamentosos, fisioterápicos, tem que ser uma dor de caráter neurológico, né? A gente chama dor neuropática, por lesão do sistema nervoso periférico, então lesão de nervo. Aí a gente inclui fraturas, acidentes, arma branca, arma de fogo, lesões metabólicas do nervo, né? Que mais? Lesões pós-cirúrgicas. Então, eu falei dos procedimentos ortopédicos, da hérnia inguinal, toracotomia também dá muita dor torácica, radioterapia pode dar dor nos nervos também. Então, todos esses pacientes com dores nessas condições são candidatos. Não serve, importante frisar para a população, para dores mais difusas, como fibromialgia, né? Ou para dores generalizadas, como causadas por artrite, artrose, né? Que não tenham um entroncamento nervoso. Se tem um apertamento de algum nervo, aí é uma condição que cai nessa terapia, né?
Agora, é importante a gente explicar para o ouvinte também o trabalho, né, que é realizado, esse trabalho de ponta que é realizado na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas. A gente está falando de um centro de excelência e que desenvolve métodos, formas de tratamento que acabam servindo de modelo, obviamente, para outros hospitais aqui no Brasil. A gente sabe que no mundo isso já vem sendo feito. Então, é importante destacar, né, professora, a importância da pesquisa, do desenvolvimento científico, das pesquisas nessa área.
Ah, sem dúvida, Roxane, é muito boa a sua oportunidade. Sem inovação, o Brasil não caminha, não é? No caso, foi um resultado de muitos anos de pesquisa. Como esse tratamento só era aprovado na Europa, foi uma parceria que nós temos com a Universidade Eberhard Karls, em Tübingen, onde eu fiz uma livre docência, uma segunda livre docência, e tive um aluno de doutorado, Marcos Fortunato de Barros Filho, que durante 4 anos recrutou diversos doentes para essa tese. Então foram 3 trabalhos importantes, muito citados, que são publicados desde 2019, onde nós fizemos mais de 100 doentes, para diversas condições de dor crônica. Inclusive, nós esclarecemos os mecanismos, né, complexos aí pelos quais essa terapia deve agir no sistema nervoso. Então, foi uma tese de... São 2 teses de doutorado que saíram daí. Uma foi defendida na USP, na Faculdade de Medicina, e a outra foi defendida na Universidade Eberhard Karls, também sob minha orientação.
Já há, portanto, publicações a respeito desses estudos.
Sim, o tratamento está estabelecido, né? E os artigos são bem citados pelos colegas que queiram conhecer essa técnica.
Claro. Um outro ponto importante é onde é feito, né? Quer dizer, exige um neurocirurgião que saiba fazer esse tipo de cirurgia. Isso já é feito no Hospital das Clínicas, na rede pública, ou pode ser feito? Tem expectativa para isso?
No atual momento, isso começou, né, fora do escopo do projeto, que o projeto foi feito no exterior, mas fora do escopo do projeto, isso está sendo feito no âmbito privado, convênios e pacientes particulares no atual momento. É possível se oferecer no SUS e vai requerer tão somente a aquisição desses materiais, desses implantes, né, pelos centros de referência para tratamento dessas doenças. Isso é entendido como uma variante da técnica convencional, que é a estimulação medular. Então, não precisa de uma aprovação específica no contexto do rol da Agência Nacional de Saúde ou dos procedimentos do SUS. É só uma técnica variante. E aí é simplesmente o centro dispor o equipamento para a população poder ser atendida no âmbito do SUS também. Nós estamos treinando profissionais. Capacitando colegas, médicos de dor e neurocirurgiões para fazerem esse tratamento em outras localidades também.
Doutor, esse aparelho é nacional? Alguma peça é importada?
É tudo importado, Roxane. Infelizmente, nós não temos empresa brasileira de fabricação de marcapassos cerebrais ou medulares, né? Não temos. Então, existem três fabricantes mundiais desse tipo de equipamento, todos fora do país, infelizmente.
Mas, de outro lado, é importante a gente destacar o avanço na área de neurocirurgia e o Brasil tem contribuído para isso, né, professor? É importante a gente dizer. Quer dizer, a formação deste profissional aqui no Brasil, que é de ponta.
Sem dúvida, a gente fica feliz de poder contribuir com esse avanço da medicina e a gente espera poder ajudar muitas pessoas a saírem de seus sofrimentos.
E para a gente começar a concluir em relação ao tratamento, esses pacientes, eles são acompanhados permanentemente, tem um período, de quanto em quanto tempo eles são reavaliados, como é que é feito o acompanhamento?
Após a cirurgia, se liga o aparelho e se testa a região de cobertura da dor. Uma vez estabelecida essa regulagem inicial, o doente fica, em geral, com essa regulagem por anos a fio. Então, depois da cirurgia, é comum o doente se apresentar mais uma ou duas vezes para essa regulagem, e depois, uma vez por ano, costuma ser suficiente para ver se está tudo bem.
Eu gostaria de agradecer muitíssimos esclarecimentos do Dr. Guilherme Alves Lepski, que é médico neurocirurgião, livre docente do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, contando para a gente detalhes deste tipo de cirurgia, uma nova linha de tratamento para a dor crônica. Dr. Guilherme, muito obrigada pela participação e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado a você, aos ouvintes da Rádio USP pela paciência e desejo muita saúde a todos.